Olá pessoal, bem-vindos. Mais uma aula na nossa disciplina de estatística para o curso de administração. Hoje nós temos um tema bastante interessante, né? Especialmente nos anos de política, tem muita discussão a respeito, tal, da estimação de parâmetros. A gente vai aprender algumas coisas bem interessantes na aula de hoje. Então vamos ver aqui o nosso conteúdo da aula. É referente à estimação de parâmetros à unidade 9. A nossa aula 13. Certo? É uma aula bastante interessante essa de hoje. Vamos fazer a nossa recapitulação das aulas prévias, né? Lembrando que nós aprendemos até o presente momento a parte referente ao planejamento da pesquisa, técnicas de amostragem, e dissemos lá que, usando essas técnicas, com procedimento de amostragem, nós precisaríamos fazer a generalização para a população. Depois aprendemos como fazer a organização dos dados através da análise exploratória de dados vista nas unidades 3 e 4. Posteriormente, a gente passou para a parte de probabilidade, com os sete variáveis aleatórias e os principais modelos probabilísticos existentes. E, na aula anterior, nós vimos o conceito de inferência estatística e o conceito extremamente importante de distribuição amostral. Certo? Que esse conceito vai ser muito importante aqui. A gente aprendeu por que que a distribuição normal é tão importante, qual a finalidade. Por que que ela é utilizada, que ela pode aproximar outras distribuições, certo? E isso nós vamos aplicar diretamente na aula de hoje, certo? A aula de hoje tem então o seguinte conteúdo. Nós vamos ver o que que é estimação de parâmetros, vamos estudar a estimação por ponto, basicamente as propriedades dos estimadores, conhecer o melhor estimador para média e proporção populacionais, e a estimação por intervalo de média e proporção, e depois um aspecto extremamente importante, especialmente para a gente mensurar o custo de uma pesquisa, que é o tamanho mínimo de amostra para estimação por intervalo. A gente já apresentou lá na unidade 2 alguma coisa sobre isso aqui. Agora nós vamos levar isso mais a fundo, certo? Então, pessoal, muitos de vocês já ouviram resultados de pesquisas de opinião eleitoral na televisão, já leram em jornais e já ouviram falar da famosa margem de erro para cima e para baixo. Eu já falei em algumas aulas aqui que tem aquela história que eles deixaram de falar da confiabilidade dessa margem de erro. Então a gente vai ver tudo isso, como é que se calcula nessa aula de hoje. Certo? É um aspecto extremamente interessante. Então vamos começar aqui. Bom, estimação de parâmetros. Os parâmetros, pessoal, são medidas populacionais. Nós já vimos isso na aula anterior. São geralmente desconhecidos. Se a gente conhecesse os parâmetros, não tínhamos que nos preocupar com isso, mas geralmente nós não conhecemos. Na maior parte dos casos, é inviável pesquisar toda a população, realizar um censo, especialmente nos casos em que a população é muito grande. Em muitas situações práticas, no dia a dia do administrador, ele tem que lidar com grandes populações. Então, nós somos forçados, por razões de economia, em alguns casos, por razões práticas, nós estamos lá na unidade 2, os testes destrutivos, nós temos que retirar uma amostra aleatória dessa população. Eu venho insistindo com vocês desde o início que essa amostra aqui é aleatória, certo? Cuidado. Bom, a partir da amostra, eu posso estimar os parâmetros da população. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando o que a gente chama de estimação por ponto ou estimação por intervalo. Detalhe, toda a teoria que está por trás disso aqui só é válida se a amostra for aleatória, for retirada por sorteio não viciado. Caso contrário, eu não posso garantir que essa teoria será válida. Que esse é o grande problema que nós temos com algumas pessoas que fazem pesquisas de campo e que se esquecem disso. Eles tiram amostragens não aleatórias, certo? Não aleatórias, em que muitas vezes o pesquisador escolhe quem será pesquisado. E depois usam toda a teoria que nós vimos de experimento aleatório, de probabilidade e tal, tudo, para fazer o processo de generalização. Isso é lamentável, mas é a situação. Muito bem. O que é a estimação por ponto? A estimação por ponto, pessoal, consiste no seguinte: você tem várias estatísticas amostrais, vários estimadores disponíveis para um parâmetro populacional. Você tem que determinar qual é o melhor estimador para o parâmetro de interesse. Então vejam que interessante, ó. As estatísticas são variáveis aleatórias, então os estimadores também são variáveis aleatórias. Opa! se são variáveis aleatórias, toda aquela teoria de modelos probabilísticos que nós vimos, de variáveis aleatórias, etc. Tudo isso é válido, professor? Sim, tudo isso é válido. E a gente tem que conhecer aqueles conceitos todos lá para poder utilizar adequadamente, para entender também o que é estimação e parâmetros de estimação por ponto. Então, observe. Imagine que eu quisesse estimar a média populacional. Eu quero estimar a média populacional, sei lá, da altura dos brasileiros adultos. Bom, eu podia medir todo mundo, né? Fazer o censo, medir todo mundo. Isso aí vai ser impraticável. Se eu tirar uma amostra aleatória da população, eu poderia tentar estimar a média populacional. Certo? Poderia fazer isso. Então, o que vai acontecer nesse caso? Eu teria que encontrar, dentre as várias estatísticas que podem ser calculadas com a variável altura, qual que é o melhor estimador para a média populacional. Aí alguns de vocês vão dizer: ah, é óbvio, professor, é a média amostral. Claro, a gente vai ver que é a média amostral, porque há uma razão para isso. A média amostral tem algumas propriedades que fazem com que ela seja o melhor estimador para a média populacional. Mas, às vezes, não é tão óbvio assim. Alguns parâmetros que você quer estimar, não é tão óbvio esse processo de estimação. Vamos ver então. Você tem que ter critérios para a escolha dos estimadores. Que critérios são esses? Bom, o primeiro, vamos imaginar o seguinte: você tem um parâmetro θ e você tem um estimador P calculado com dados da amostra. Estimador qualquer. Primeiro, o estimador T tem que ser justo. Ele é justo se o valor esperado do T for igual ao valor do parâmetro. Professor, eu já vi isso em algum lugar. Eu já vi esse negócio de valor esperado do estimador bater com o valor populacional. Eu já vi isso aqui na nossa aula anterior. Nós falamos, vocês se lembram lá daquela história, que a média das médias amostrais era igual à média populacional. A média das proporções amostrais era igual à proporção populacional. Vocês se lembram disso? E o que é a média e a proporção populacionais? São parâmetros. Então, com isso, vocês podem perceber como as aulas estão relacionadas, como é importante vocês assistirem todas as aulas, estudarem tudo para compreender a próxima. Certo? Então, esse critério aqui, também chamado de critério de não viesamento, ou o T é um estimador não viciado se o valor esperado dele é igual a θ, esse é o primeiro critério que você usa para observar se o estimador é apropriado ou não. Outra questão: o T é consistente se, além de justo, a variância desse estimador, quando o tamanho da amostra tender a infinito, ela tender a zero. Ah, interessante. Vamos lembrar uma coisa lá, aqui na Câmara de Documentos. Lembre-se o que nós tínhamos lá na variância da média amostral, que a gente viu na última aula. O que que dava lá a variância da média amostral? Era a variância populacional dividido por N. E a variância da proporção amostral, o que que era? Era a proporção populacional vezes o complementar dividido por N. Quer dizer que se esse N aqui tender a infinito, for um valor muito grande, o que que vai acontecer com essa expressão toda aqui? Ela vai tender a zero, porque esse valor aqui vai ficar fixo e vai dividir por um valor cada vez maior, isso aqui vai tender a zero. Aqui embaixo também, ó, se esse n tender a infinito, tá? Esse produto aqui está constante, então lá na divisão isso aqui vai tender a zero. Pô, que legal, professor. Então esses dois aqui são consistentes também, né? A média amostral, a proporção amostral, além de serem justos, eles são estimadores consistentes, exatamente. Mas como eu já falei anteriormente, nem sempre isso acontece. Certo? Então olha só como as coisas estão começando a se encaixar, pessoal. Olha como as coisas estão começando a se encaixar. Olha como está legal a situação. Parece que as aulas não são apenas uma sessão de tortura chinesa, né? Você está tendo uma relação para entender o que vem mais à frente. Vamos ver agora um outro aspecto. Se há dois ou mais estimadores justos do parâmetro θ, o mais eficiente é o que apresentar a menor variância. Imagine que vocês tenham um parâmetro qualquer, que esse parâmetro é um parâmetro meio difícil aí, parâmetro difícil de estabelecer. E você tenha dois, três estimadores. O mais eficiente vai ser aquele que tiver a menor variância. Certo? Então, isso aí é muito importante em situações reais que vocês tiverem que estimar um parâmetro completamente novo. Por exemplo, isso aqui é muito usado numa área que eu trabalhei como engenheiro, que além de formar administração, formar engenharia elétrica. Então, na área que eu fazia, eu trabalhava no mestrado, a gente trabalhava com sistemas elétricos de potência. Então, é muito comum você querer estimar parâmetros do sistema de energia elétrica, alguma grandeza qualquer lá, corrente de uma linha de transmissão, a tensão numa barra e tal. Então você quer estimar esses parâmetros com base em informações do sistema. Então essas informações, pessoal, esse parâmetro, você tem que estimar, encontrar dentre as várias grandezas qual é o melhor estimador para fazer esse processo de estimação. E às vezes você tem várias grandezas disponíveis, qual que é melhor? A que for mais eficiente, se eles forem justos, né? Então vamos ver ali novamente. São esses três critérios, tá? O estimador tem que ser justo, consistente e o mais eficiente possível. Então isso aqui é que norteia a escolha do estimador. Vocês estão vendo ali pelas aquelas analogias que eu fiz, que a média amostral e a proporção amostral parece que se encaixam nessa história aí. Então vamos ver aqui, ó. Estimação por ponto da média. Veja só que legal. O melhor estimador da média populacional Mi é a média amostral. Ah, isso é óbvio, professor. É óbvio porque ela atende aos critérios. Primeiro, que nós mostramos isso já na aula passada. Pessoal que está navegando nas nuvens, não está entendendo nada, vai lá e olha o material de novo. Então a gente tem aqui, ó, o valor esperado da média amostral é a média populacional. A gente mostrou isso por simulação lá para vocês. Então, trata-se de um estimador justo. A variância da média amostral é a variância populacional dividido por n. Repare, se esse n tender a infinito, essa variância aqui vai tender a zero. Então ele é consistente também. Certo? Então, por causa disso, nós podemos supor que é a melhor solução para o problema. E no caso da proporção? O melhor estimador da proporção populacional π é a proporção amostral. Também. Parece óbvio, mas há critérios. Primeiro, nós já mostramos isso também. O valor esperado da proporção P é igual à proporção populacional. Trata-se então de estimador justo. E além disso, a variância dessa proporção amostral é esse produto aqui, π vezes 1 menos π dividido por n, tá? Que mostra que se trata de um estimador consistente. Certo? Estão vendo que interessante isso aqui? Consistente. Pessoal, o que que eu quero dizer com isso aqui? Como os critérios foram atendidos, então nós podemos chegar à conclusão. Olha, ok, nós vamos usar a média amostral e a proporção amostral para estimar os respectivos parâmetros. Isso aí é um grande avanço. Mas detalhe, qual é a base disso tudo aqui, que nós vimos lá na aula passada e tudo mais? O valor esperado da média amostral da média populacional e o valor esperado da proporção amostral da proporção populacional. Porque quando a gente retira os dados por amostragem aleatória. Se a amostragem não for aleatória, eu não tenho garantia que isso aqui vai acontecer. Perceberam o problema? Então, essa teoria de estimação, ela se assenta no processo de amostragem aleatória. É, que você está fazendo um experimento aleatório, aí você tem um modelo probabilístico, você pode estimar os... Quer dizer, se esse alicerce da amostragem aleatória é retirado, toda essa teoria desaba, ela não pode ser utilizada. Pode até ser utilizada porque o papel e o computador aceitam praticamente tudo. O problema é que você não pode garantir que o resultado é válido. Aquela história que nós falamos, que você vai pregar lá uma probabilidade, né? Você vai fazer uma afirmação probabilística sobre uma determinada coisa, você pode fazer isso, só que você não tem segurança do que está fazendo. Então, a amostragem aleatória é crucial. Eu só queria lembrar a vocês um caso da variância amostral, que nós, lá na unidade 4, falamos para vocês, e olha só, retornamos aqui. Imaginem, né? Como é que a gente falava lá na unidade 4? A gente disse o seguinte: olha, variância amostral, use n menos 1 no denominador. Quando chegar lá em inferência estatística, nós vamos explicar por quê. Então, imaginem, pessoal, se vocês fossem estimar a variância populacional, né? Dessa forma aqui, ó. Esse chapeuzinho aqui quer dizer que é uma estimativa. que vocês usassem N um denominador, o tamanho da amostra. Pegasse cada elemento, subtraísse da média amostral, elevasse ao quadrado, somasse, dividisse por N. Muito bem. Olha só o que aconteceria. O valor esperado dessa variância amostral não daria variância populacional. Daria variância populacional multiplicada por esta quantidade aqui. Em outras palavras, nós temos aqui um estimador tendencioso. Então, esta fórmula, da forma como ela está aqui, ela não pode ser usada. Se ela for usada para estimar o valor populacional, vai dar um resultado viciado. O que nós temos que fazer, então? Nós temos que usar N menos 1 no denominador, porque aí o valor esperado desta variância amostral dará, sim, a variância populacional. Agora temos um estimador justo ou não tendencioso. Então, esta é a razão matemática, tá, para nós, veja aqui, olha aqui direitinho, vejam só a diferença, certo? Quando eu trabalho com amostra, eu tenho que usar aqui N menos 1 no denominador, para ser um estimador não viciado na variância populacional. Tá? Isso aqui era a regra que eu tinha dito para vocês, lá na unidade 4, e que muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta disso, estavam preocupados. Meu Deus, não é verdade, que história é essa? Pô, mais uma regra para a gente ter que lembrar, que coisa desgraçada, mais uma fórmula, tudo. Há uma razão matemática para isso, só que vocês não haviam estudado modelos probabilísticos ainda. Vocês não tinham visto o conceito de inferência estatística. Então não dava para a gente apresentar para vocês a razão para isso logo lá na unidade 4. Tenho que esperar até agora. Tive que pedir para vocês confiarem em mim nesse processo. Mas vejam, dessa forma, com a fórmula da variância amostral, com aquele valor aí, N menos 1, você agora tem um estimador que está ok. Você pode utilizá-lo para fazer o processo de generalização para a variância populacional. Certo? Muito bem. O problema, pessoal, da estimação por ponto é o seguinte. Ela é insuficiente. Como assim, professor? Você acabou de falar teoria, não sei o quê. Por quê, pessoal? Você está numa situação que é a seguinte. Qual é a chance de você acertar o valor real do parâmetro? Imagine, você tem uma variável aleatória contínua. Ela tem infinitos valores possíveis para que ela pode assumir. E, por sua vez, a sua média populacional, sua proporção populacional, a média populacional, a variável aleatória contínua, pode ter infinitos valores. A proporção populacional de um valor, uma variável qualitativa lá. Também esse valor proporção populacional pode assumir qualquer resultado entre 0 e 1, entre 0 e 100%. Teoricamente, naquele intervalo, você tem uma infinidade de valores possíveis. Então, perceba, com base numa amostra só da população, intuitivamente, pessoal, qual é a chance de que aquele valor bater exatamente com o valor populacional? A chance é muito pequena, mas muito pequena mesmo. Então, o que nós podemos fazer aqui? A teoria matemática nos garante que é um bom estimador, com resultado e tal, mas só que ele, isoladamente, não é possível. O que a gente costuma fazer é, nós vamos utilizá-lo como referência, mas não usar somente ele. Então, vejam, é a mesma coisa que pescar com uma lança. Você precisa de uma tremenda habilidade para pescar o peixe com uma lança. Então, a estimação por ponto serve como referência. A gente põe um intervalo de confiança, um intervalo de valores, em torno da estimativa. Em outras palavras, a gente passa a pescar com rede. Tá? Aqui na câmara de documentos, vamos ver aqui para vocês perceberem o que se trata. Então, imagine, vocês têm aqui o valor da sua média amostral. O que nós vamos fazer? Nós vamos pôr um intervalo, geralmente é um intervalo simétrico em torno desse valor, certo? E aí o que acontece? A chance desse intervalo, do verdadeiro valor do parâmetro estar nesse intervalo, a gente vai calcular uma probabilidade disso acontecer. E, obviamente, essa chance vai ser bem maior do que coincidir exatamente com esse valor individual. Isso aqui que é colocado em torno, pessoal, dos valores, é a famosa margem de erro do jornal da televisão, né? Lá do Jornal Nacional, do Jornal da Bandeirantes, do Jornal do SBT, do Jornal da Record, né? Da Globo News, da Band News, da CNN, do que seja, certo? Então, essa é a famosa margem de erro que eles falam lá, certo? Então, o que eles estão apresentando para a gente é uma estimação por intervalo. Agora, essa história de margem de erro é uma coisa que tem aí alguns anos. Até uns 10 anos atrás, pouco menos que isso, era apresentado apenas este resultado. Era como se fosse uma verdade divina, ditada lá pelo oráculo lá do Olimpo, que dizia o seguinte: olha, este é o valor correto na população. E todo mundo balançava a cabeça: ah, isso é verdade e tal. Não é bem assim. Hoje não, hoje os caras pelo menos já divulgam isso. Eles só esquecem de dizer que existe uma probabilidade, geralmente a turma usa aí 95%, de que o parâmetro real esteja nesse intervalo. Então, existe uma chance de 5% que esteja fora. E o grande problema também é o seguinte: isso aqui vale se a amostra for, e vocês vão me odiar até o final do curso por causa disso, né? Se a amostra for aleatória. Então, se a amostra aleatória. Se ela não for, pessoal, pode esquecer, você não pode garantir isso. Isso aqui vai ficar só um número, isso aqui vai ficar só um número também. Você não vai ter toda a força de um peso, de uma afirmação probabilística e tudo mais. Certo? Então, como é que nós vamos fazer esse procedimento? Vocês talvez se lembram lá da nossa aula de modelo normal, que a gente fez falando sobre modelos para variáveis aleatórias contínuas, a gente fez um caso de intervalo de confiança. A gente encontrava lá os limites para 95%. Fizemos um exercício para distribuição normal e para distribuição T de estudantes. Não sei se vocês se lembram disso vagamente, assim, nos ciscaninhos da memória. Certo? Então vejam. O nosso problema aqui, pessoal, é definir o nível de confiança, que a gente denota por 1 menos alfa. O que que é isso? É a probabilidade que o valor do parâmetro esteja dentro do intervalo de confiança. Veja, isso aí não é informado para a gente nas pesquisas de opinião divulgadas na TV. Alguns jornais apresentam lá numa nota de rodapé, corpo 5, a fonte 5, eles mostram isso: ah, 95% de probabilidade isso aqui está correto, tá? O sujeito mal consegue ler, alguns mal conseguem entender a manchete, quanto mais ler a nota de rodapé. Depois, o nível de significância alfa é a probabilidade que o valor não esteja dentro do intervalo de confiança. Aí vem aquele aluno cri-cri: professor, eu quero 100% de confiança. Então faça um censo. Não tem alternativa. Tá? Se você quer 100% de confiança, quer nesse, vejam lá na unidade 2. Quando não usar amostragem, necessidade de precisão absoluta, aí você faz um censo. Mas o problema é que isso é muito caro. Isso é extremamente caro. Então vocês têm que ter noção disso aí. Se eu estou trabalhando com poucos recursos, eu vou ter que trabalhar com amostragem. E aí eu vou ter que assumir um erro. Porque, como a gente já falou, não, eu não tenho como saber que aquela amostra é realmente a amostra correta por causa do processo de sorteio. Eu procuro fazê-la representativa o suficiente, mas qual é a diferença do método chutômetro? Eu calculo a probabilidade de eu estar correto. Então, eu tenho como mensurar a qualidade da minha decisão. Então vamos ver ali. Ó, esse valor é fixado arbitrariamente. Eu vou esperar, obviamente, que o nível de confiança, 1 menos alfa, seja próximo de 1, seja 100%. Então é bastante comum você usar 90%, 95%, 99%. Certo? Você quer que haja uma alta confiabilidade na afirmação que você vai fazer. Como é que eu vou determinar, então, o intervalo de confiança? Bom, pessoal, vamos lembrar do processo lá que a gente via lá na unidade 7. Consiste, então, em calcular os limites do intervalo. Esses limites dependerão do nível de confiança, dependerão da distribuição amostral do estimador, nós já vimos isso aqui na aula passada, na unidade 8, e dependerão do próprio tamanho da amostra, que é inferência estatística. Tudo depende do tamanho da amostra, da famigerada amostra, sempre. Então, olha só, para o caso de média e proporção, nós vamos ter mais ou menos a situação aqui. Ó, o que que você vai ter? O que que nós vimos na aula passada? A gente viu que tanto a média amostral quanto a proporção amostral poderiam ter as suas distribuições aproximadas por uma normal, especialmente se o tamanho da amostra fosse suficientemente grande. E aí, o que que nós vamos fazer? Você calcula a estimativa, no caso, proporção amostral, média amostral, e calcula os limites do intervalo. E veja aqui como é que você faz isso. Vocês se lembram lá que a gente fez um exercício que você fixava lá, ó, tá? Defina um intervalo simétrico em relação à média onde estão 95% dos dados, no modelo normal e no modelo test student. Lembram disso? Pois bem, aquele procedimento nós vamos aplicar aqui. Então, aqui no meio 1 menos alfa e nas laterais vocês vão ter alfa sobre 2 para esse lado, alfa sobre 2 para esse lado. Por que divide em 2? Porque o intervalo é simétrico em relação à estimativa. Então, o nosso problema todo é calcular essa distância aqui, do limite inferior até a estimativa e da estimativa até o limite superior. Isso aqui é a margem de erro. Então, lembrando também da aula lá que nós vimos, esse limite inferior será correspondente a um valor Z1 e o limite superior a um valor Z2. E o que é que a gente sabe? A distribuição Z normal padrão, ela tem média zero e desvio padrão igual a 1. Se esses dois caras estão à mesma distância da média, do zero, eles são iguais em módulo. Então, o Z1, que fica abaixo da média, vai ser igual a menos o Z2. Isso aí nós já vimos, fizemos exercícios, tudo, lá na unidade 7. Estou só refrescando a memória de vocês. E o que é que nós sabemos, pessoal? A probabilidade de Z ser menor que Z1 é igual a alfa sobre 2, que é igual à probabilidade de Z ser maior que Z2. Tá? Vocês estão vendo aqui pela figura, ó, essa área aqui de baixo vale alfa sobre 2, essa aqui também. A probabilidade, então, de Z ser menor que Z1 alfa sobre 2, maior que Z2 alfa sobre 2. Ah, professor, agora estou me lembrando. A gente procurava lá esse valor na tabela da normal e tentava achar o valor do Z2, e aí achava o valor do Z1. Exatamente. Exatamente. Nós já fizemos isso. O que é que vai mudar agora? Lá a gente tinha uma média, um desvio padrão, que era da variável como um todo. Agora nós vamos pegar esses valores, vamos ver que vai ter uma pequena diferença. Então, olha só. Esse valor aqui, Z2, Z1, a gente vai chamar ele de Z crítico. Mas por que Z crítico, professor? Porque tem esse nome horrível. Tem esse nome horrível, pessoal, porque é o valor crítico que é definido aqui pelo nível de confiança e o nível de significância. Aí, para não ficar chamando Z1 e Z2, eu chamo de Z crítico. E eu sei que a probabilidade de Z maior que Z crítico é igual a alfa sobre 2. Então, para achar o Z crítico, basta eu ir lá na tabela do normal, encontrar essa probabilidade aqui e tentar achar o valor de Z crítico. A gente já fez isso. Então, vejam, os limites do intervalo então ficarão de que forma? Ó, essa fórmula aqui é mais ou menos parecida. Vocês já viram isso lá naquele exercício. O limite inferior vai ser a média menos o Z crítico multiplicado pelo desvio padrão. E o limite superior será a média mais o Z crítico. Ó, por que que troca de sinal? Ó, o limite inferior está abaixo da média, né, gente? Então tem que ser menos aqui, né? E o limite superior está acima da média. Então, mais Z crítico vezes desvio padrão. Então, isto, pessoal, essa parte aqui, vocês estão vendo que é igual, só troca o sinal. Então, isso aqui é chamado de precisão do intervalo, ou E0, que é igual a Z crítico vezes desvio padrão. É a margem de erro, certo? Agora, aqui, eu só queria lembrar para vocês o seguinte, por que cá entre aspas? Aqui, ó, fique de olho. Por que cá entre aspas? Tá entre aspas porque essa história de média e desvio padrão vai depender do que a gente está estimando. Se for a média amostral, vai ser uma estrutura. Se for a proporção amostral, vai ser outra estrutura. Tá? Mas nós já fizemos isso ali. Vamos só relembrar para vocês aqui na câmera de documentos. Ó. O que que a gente fez lá? Você queria encontrar um X1 naquela aula lá que a gente viu isso. O que que você fazia? Você pegava a média populacional, aí subtraía lá o valor do Z2 multiplicado pelo desvio padrão. E o X2 igual média mais Z2 vezes o desvio padrão. Foi isso que nós fizemos lá.
Só que agora, pessoal, o que que está acontecendo? A gente tem o limite inferior do intervalo e a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar a média amostral, por exemplo, menos o que a gente chamou ali de Z crítico, multiplicado por um desvio padrão. Desvio padrão do quê? Na média amostral. Limite superior, média amostral mais o Z crítico multiplicado pelo desvio padrão da média amostral. Por que que eu posso fazer isso aqui, pessoal? Porque a média amostral, eu sei que ela pode ser aproximada pela normal. Nós vimos isso na aula anterior sobre inferência estatística. Da mesma forma, pessoal, se eu estou fazendo estimação de proporção, eu vou usar proporção amostral menos Z crítico vezes o desvio padrão da proporção amostral. E o limite superior. Vou fazer isso aqui. Por que que eu posso fazer isso? Porque a gente viu que era possível considerar que a distribuição amostral de P segue a normal. Ah, então, por causa disso, eu posso fazer essas operações aqui. Vejam como é tudo encadeado. Então, o nosso problema todo consiste em fazer o quê? Pô, pessoal, aquela fórmula ali do desvio padrão da média amostral, desvio padrão da proporção amostral, não estou me lembrando muito bem dela, assim, a gente viu na aula passada. Pois é, agora a gente vai refrescar a memória de vocês. Neste ponto, eu peço para que vocês façam um corte. A primeira parte da aula foi essa aí, agora vamos passar para a segunda parte. Então, vamos ver como é que é feito o processo de intervalo de confiança para a média. Então, vejam, o limite inferior será a média amostral menos Z0. E o limite superior, a média amostral, mais é zero. Ora, então olha a situação que nós temos aqui. A probabilidade de que a média populacional esteja entre a média amostral menos é zero e a média amostral mais é zero é igual a 1 menos alfa, igual ao nível de confiança. E o é zero dependerá de alguns aspectos, o conhecimento da variância populacional e do tamanho da amostra. Aqui é que nós vamos entrar numa situação interessante. Tá? Vocês vão ter que observar com cuidado o seguinte: eu conheço a variância populacional ou eu não conheço? Eu estou trabalhando com grandes amostras ou com pequenas amostras? Quando eu falei lá na unidade 7 sobre os modelos, eu falei do modelo normal e falei do modelo T de Student. É, o cara lá que era mestre cervejeiro da Guinness, tá? Que ele trabalhava com pequenas amostras e tudo mais. Pois bem. Esse modelo, eu disse para vocês que a gente usar a inferência estatística. Vamos ver onde é que usa aqui. Então, vejam. Se a variância populacional for conhecida, se acontecer esse milagre, como é que vai ficar o procedimento? O nosso E0 vai ser igual ao Z crítico, você vai usar direto a distribuição normal, multiplicado pelo quê? O que que você sabe sobre o desvio padrão da média amostral? A variância amostral, o que que é? A variância populacional dividido por N. O que que é o desvio padrão? É a raiz quadrada positiva da variância. Então, o desvio padrão vai ser, tá? Vamos relembrar aqui na câmara de documentos. Vamos relembrar, olha só. A variância amostral. A variância amostral é a variância populacional dividido por N. Se eu quiser encontrar o desvio padrão amostral, o que que vai acontecer? Eu vou extrair a raiz quadrada desse negócio aqui. E aí, isso aqui ficará sigma sobre raiz de n. Tranquilo? Então, vamos voltar lá para ver como é que ficou a fórmula. Ó, aí, eu vou ter isso aqui, z crítico vezes sigma sobre raiz de n. Então, basta eu fixar o valor do menos alfa, obter o valor do z crítico, calcular o E0, obter os limites e, isso aqui é muito importante, nós vamos ver no exercício daqui a pouco, interpretar o resultado. Porque essa história de só fazer cálculo e não saber interpretar, cálculo, pessoal, o computador faz melhor, mais rápido que vocês. O negócio é interpretar. Certo? Agora, isso aqui é altamente, essa história da variância populacional conhecida, aqui entre nós, né, pessoal, se eu tivesse esse grau de conhecimento da população, da variância, pô, cara, minha vida estava super tranquila. Geralmente a gente não conhece a variância populacional. E aí? Como é que nós vamos resolver o problema? Aí vai entrar o problema do tamanho da amostra. Então, veja, variância populacional conhecida, beleza. Ah, a gente usa normal aqui, tal, desvio padrão e tal. Se ela for desconhecida? Bom, primeiro você tem que observar. Nós vamos usar o desvio padrão amostral como estimativa do desvio padrão populacional. Não tenho mais, não posso usar daquela forma lá com sigma sobre raiz de N. Mas você tem que observar o tamanho de amostra. O que quer dizer isso? Se eu trabalhar com grandes amostras, o que a gente chama de grandes amostras? Há muita controvérsia a respeito, mas a maioria dos autores, meio forçadamente, concorda que grande amostra é acima de 30 elementos para a média. Quando acontecer isso, eu vou usar a distribuição normal e vou usar o Z crítico. Onde é que entra o T de Student, professor? Professor, pessoal, o T de Student entra nas pequenas amostras, até 30 elementos. Nesse caso, eu vou usar a distribuição T de Student e ao invés de multiplicar por Z crítico, eu vou multiplicar por Tn-1 crítico, que eu vou pegar na tabela T de Student. Ó, preste atenção aqui nessa colocação, olha só. Grandes amostras, variância populacional desconhecida, grandes amostras, eu uso a distribuição normal. Pequenas amostras, eu uso a distribuição T de Student. Então, como é que ficam as fórmulas, então? Vejam aí. Variância populacional desconhecida, grandes amostras. O que eu tenho aqui? No lugar do sigma, eu tenho um S, desvio padrão amostral. E multiplico pelo Z crítico. Eu estou usando o modelo normal. Isso aqui, então, será somado e subtraído ao valor da média amostral para obter os limites. Então, novamente, eu fixo o nível de confiança, obtenho o valor do Z crítico de acordo com o nível de confiança, calculo o E0, obtenho os limites e interpreto o resultado. O que mudou da fórmula anterior? Isso aqui. Agora estou usando o padrão amostral, porque a variância populacional é desconhecida. Eu posso usar o Z porque eu estou trabalhando com grandes amostras. Se eu trabalhar com pequenas amostras, a variância populacional for desconhecida. Aham! Mudaram duas coisas agora. O S, porque a variância populacional é desconhecida. E como eu estou trabalhando com até 30 elementos na minha amostra, eu vou usar o T crítico. E aí, pessoal, o processo é exatamente o mesmo. Eu vou fixar o nível de confiança, vou obter o Tn-1 crítico, vou calcular o E0, obter os limites e interpretar o resultado. Só que agora, eu vou procurar na tabela T de Student, que nós já vimos como é que ela funciona. Na aula lá do modelo da unidade 7, a gente fez um exercício lá de distribuição T de Student, vocês sabem como fazer isso aí. Certo? Muito bem. Vamos ver agora um exemplo. Sem exemplo não dá para resolver o problema, né, pessoal? Não tem condições. Então nós temos o primeiro exemplo da unidade 9. Vamos ler. Sempre ajuda. Eu falo sempre para meus alunos o seguinte, sempre ajuda enormemente. Isso aqui é um conselho para vocês na vida prática. Sempre ajuda enormemente que vocês leiam o enunciado dos problemas. Sabe? Isso ajuda uma barbaridade na resolução. Sabe? Porque alguns alunos, devido às suas características de percepção extrasensorial, que eles tentam psicografar a resolução dos exercícios. Ele baixa lá, por exemplo, na hora de uma prova, ele baixa lá e psicografa a prova, é um aluno médium. Isso é muito bom quando está passando ali o espírito do Pearson, está passando o espírito do Gauss, tudo. Aí o cara faz uma prova, que é uma beleza. Mas às vezes passa um espírito de porco ali, aí não costuma dar certo. Então, a leitura do enunciado ajuda enormemente a resolução dos problemas. Sabe? Pensem nisso. Então vejamos aqui o enunciado desse problema. Retirou-se uma amostra aleatória de 4 elementos. Olha o tamanho dessa amostra. Os caras estão realmente querendo economizar. 4 elementos de uma produção de cortes bovinos no intuito de estimar a média do peso do corte. Obteve-se média de 8,2 kg e desvio padrão de 0,4 kg. Supondo a população normal, aí esse supondo a população normal, você tem que ter alguma evidência prévia para saber disso aí. Vamos determinar o intervalo de confiança para a média populacional com 1% de significância. Então, olha aí, 1% de significância. Eu quero estimar com base nos resultados de uma amostra aleatória. Eu estou supondo que essa amostra é representativa, está tudo bonitinho. Então, vejam lá. Primeiramente, média amostral vale 8,2 kg. Ora, se a significância é 1%, 0,01, se o alfa é 0,01, então o menos alfa é 99%. 0,99. E o desvio padrão amostral 0,4, o N vale 4. Percebam, nada foi dito sobre variância populacional no enunciado. Se vocês lerem o enunciado, nada foi dito. O que tem ali é informação de desvio padrão e, por consequência, variância da amostra. E olha o tamanho dessa amostra, 4 elementos. Os caras estão economizando. Então, N é menor do que 30. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que usar o T-crítico. Tem que usar a distribuição T-stunner. Ah, mas eu não gosto da T-stunner, por isso. Não interessa, cara. Tu vai usar e tá acabado. Certo? E aí, olha aqui a figura. Essa figura aqui, eu gosto sempre de desenhar para o sujeito saber o que está fazendo. Certo? Repare. A área aqui do meio é 0,99. Sobram nas caudas, então, alfa sobre 2, né? 1% dividido por 2, que é 0,5%. Se você dividir por 100, vai ser 0,005. Então, está aqui o T-crítico. Não se esqueça que a T-student é centrada em 0. Então, esses dois caras são iguais em módulo. Só que esse aqui vai ser negativo e esse aqui vai ser positivo. Se você for procurar na T-student para 3 graus de liberdade. Ô, professor, peraí, não estou entendendo nada. Que história é essa de 3? Lá não é 4? Mas a T-student usa N menos 1 graus de liberdade. Está escrito aqui, ó. Tá vendo? Ó? É só ler. N menos 1. Se o N é 4, então vou procurar 3 graus de liberdade. Esta aqui é a área na cauda superior. Ah, não acredito que deu esse valor aí. Não acredite? Então vamos ver a tabela. Ó, nossa tabela aqui. Tabela T de student. Está em 250% de coisa para vocês poderem enxergar direitinho. Repare, área na cauda superior. E o que vocês têm aqui, pessoal? O que nós temos aqui? Ó, quantos graus de liberdade? 3. Esta linha aqui que eu quero. Certo? Esta linha que eu quero. Área na cauda superior. Moleza, está dito aqui, ó, 0,05. Então, eu encontrei aqui o resultado, ó. 5,841, 5,84, tá? Você encontra o resultado facilmente. Esse valor será multiplicado pelo desvio padrão da média amostral, tá? Para obter o limite do intervalo. Veja que beleza isso aqui. Então, lembrando só, repetindo, tudo para vocês verem. Aí, ó, 5,84. E agora, pessoal? Agora é a questão de aplicar as fórmulas, que eu já disse para vocês que não há necessidade de decorar. Ah, pessoal, mas essa fórmula aí é muito cabruda mesmo, não vou conseguir decorar. Claro. Então veja aí, quanto é que vale o exército? Quanto é que vale o valor crítico do T ali? 5,84. Quanto é que vale o S de um padrão amostral que foi dado 0,4? Tamanho da amostra 4. Faz essa operação toda, ó, a margem de erro é 1,168 quilos. E daí, professor? Daí, eu vou encontrar os dois limites. O limite inferior, o que eu faço? Preste atenção. Eu subtraio da média amostral esse valor. Então, é 8,2 menos aquilo ali. Então, deu 7,032 kg. E o limite superior, eu faço a soma. 8,2 mais 1,168. Então, eu tenho 9,368 kg. E agora, professor, agora vem a interpretação. Eu peço atenção de vocês aqui. Tá? Ouçam as palavras. O que significa isso? Há 99% de probabilidade de que a verdadeira média populacional do peso daquele corte de carne esteja entre 7,032 e 9,368 quilos. Prestem atenção, olhem a largura do intervalo, 1 quilo para cima, 1 quilo e pouco para cima, 1 quilo e pouco para baixo. Você vai avaliar, isso aqui é muito? Pô, essa precisão aqui está um absurdo de grande, esse intervalo aí não está me dizendo nada. Então, olha o que, pode mexer no intervalo, provavelmente, aqui. Olha o que, influencia no intervalo. A confiança, o valor do desvio padrão amostral e o tamanho da amostra. Se a amostra for maior, o que, vai acontecer com o tamanho do intervalo, assim, com o valor do exército? Provavelmente vai reduzir. Se não ocorrer mudança significativa no desvio padrão, tá, você vai ter um intervalo mais estreito, ou seja, um intervalo mais preciso. Isso, teoricamente, é melhor para a gente. Porém, não se esqueça, maior a amostra, maior custo. Certo? Então vejam o seguinte, o que, que nós fizemos ali, pessoal? Nós estimamos o comportamento, a média populacional do peso daquele corte. A gente obteve um valor para aqueles dados amostrais, para 99% de confiança. Como eu já falei, se você acreditar que aquela margem de erro é grande demais, o que, que você pode fazer? O que você pode fazer é tirar uma amostra maior. Você vai ter que, novamente, calcular a média amostral, calcular o desvio padrão amostral, refazer os cálculos ali. É a única chance de sair daquele problema. Certo? Feliz ou infelizmente é essa a situação. Ou seja, você vai ter que gastar mais. Então, não se esqueça. Na parte de inferência estatística, pesquisa em geral, maior amostra, maior custo. Só que também, às vezes, pode valer a pena. A gente vai ver isso também um pouco mais adiante. Muito bem. E para o caso da proporção, pessoal? Como é que nós saímos no caso da proporção? Bom, caso da proporção, você tem uma situação bem interessante. Olha só. Também o limite, você está supondo que a proporção amostral pode ser, pode ser uma distribuição normal, menos é zero, mais é zero. Tá? Então, a probabilidade que a proporção populacional esteja nesse intervalo é igual ao nível de confiança. Está muito parecido com o caso da média, professor. Exato, está parecido com o caso da média, porque as duas estatísticas, os dois estimadores, eles podem ser supostos como seguindo a distribuição normal. Agora, quando é que você pode supor que dá para aproximar a proporção para uma normal? Se essas duas condições aqui forem satisfeitas. Se você pegar o tamanho da amostra, multiplicar pela proporção amostral, esse produto é maior ou igual a 5. E, preste atenção no E maiúsculo aqui. E, N vezes 1 menos P. O N vezes o complementar ali da proporção amostral. Esse produto também der maior ou igual a 5. Ok, eu posso aproximar pela normal. Aí aquele aluno lá no fundo da sala, né, que acabou de acordar, né, levanta o braço assim, diz assim, professor... E se não der, maior ou igual a 5? Se um deles não der, maior ou igual a 5? Como é que eu faço para sair dessa? Aí, pessoal, nós temos a seguinte questão. Nós temos dois caminhos. Ou a gente vai usar o modelo binomial para fazer um intervalo de confiança, vai dar um pouco mais de trabalho, não vai ser tão bonitinho, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre ele, mas uma outra situação que a turma utiliza bastante na prática é aumentar o tamanho da amostra, se for possível. Então o cara aumenta o tamanho da amostra, ele faz todo o processo de coleta de dados e tal, pega a proporção, pô, agora deu. Certo? Uma tática também bastante usada, que a turma utiliza, só que também é uma tática que tem custo adicional, é eles superdimensionarem o tamanho da amostra. Ele chuta o valor da amostra acima, digamos assim, do que seria o apropriado ali, para evitar justamente que não seja possível aproximar pela normal. Ah, mas não é a melhor solução, não é a melhor solução, tal. Nós vamos ver depois como é que a gente calcula o tamanho de amostra. Como é que a gente resolve esse problema, tenta contornar esse problema. Muito bem. Então aqui, pessoal, se eu estou supondo que eu possa aproximar pela normal, então como é que ficaria, qual seria o cálculo, como eu calcularia o E0? O E0 seria, então, o Z crítico vezes o quê? O desvio padrão da proporção amostral. Ah, professor, aqui tem umas dúvidas que eu não estou entendendo. Espera aí, vamos terminar aqui. Ó. Primeiro eu fixo o nível de confiança, obtenho o Z crítico, calculo o E0, obtenho os limites e interpreto o resultado. Que dúvidas são essas? Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Vamos ver a câmara de documentos. O que, que eu falei para vocês que era o desvio padrão da proporção amostral? Eu disse para vocês a variância, né? Era proporção populacional vezes 1 menos pi, dividido por N. Ora, o desvio padrão, o que, que é? Raiz quadrada positiva disso aqui. Certo? Legal. Você conhece isso aqui? Você conhece a proporção populacional? Não. Se você conhecesse, por que, que você estaria fazendo estimação? Não faria sentido. Então, você usa como estimador disso aqui, você já sabe que é um bom estimador, a gente já viu ali, você utiliza a proporção amostral. E aí, então, você resolve o problema. Então, isso aqui é que vai ser multiplicado pelo Z crítico, porque você já sabe que é possível aproximar a distribuição da proporção amostral pela normal, e aí você vai multiplicar pelo Z crítico e vai obter, então, os limites. Então, isso aqui é muito importante, certo, pessoal? Então, vejam lá como é que vai ficar a expressão, novamente, relembrando ali. Então, agora você já sabe de onde vieram aqueles resultados. Então, aqui, esse valor aqui será somado e subtraído à proporção amostral e você vai encontrar os limites. Certo? Vamos ver um exemplo. Ó, o segundo exemplo da unidade 9. Retirou-se uma amostra aleatória de 1.000 peças de um lote. Então, verificou-se que 35 eram defeituosas. Olha aí, 35 em 1.000. Vamos determinar um intervalo de confiança de 95% para a proporção de peças defeituosas no lote. Então, repare, você tirou uma amostragem, tirou uma amostra de 1.000 peças. A tua amostra tem 1.000 elementos. Pô, que estranho, professor. Lá o senhor falou em média com 4. Agora estão trabalhando com 1.000. Não se esqueçam, pessoal, variável quantitativa. Lembre-se lá da unidade 3, variável quantitativa tem mais informação do que a qualitativa. Como ela tem mais informação, eu não preciso tirar amostras tão grandes. A variável qualitativa, no caso aqui eu estou chamando de defeituoso ou não defeituoso, teoricamente tem menos informação. Então eu preciso de mais dados para retratar adequadamente a variabilidade de uma população. Tá? Treinando isso aí. A variável quantitativa geralmente, não é sempre, mas geralmente ela propicia amostras menores porque ela tem mais informação dentro dela. A gente conversou isso lá. Vamos dar uma olhada lá nas aulas da unidade 3. A gente falou sobre isso aí. Mostramos para vocês a importância desses aspectos. Muito bem. Então, pessoal, vocês têm informações aqui. 35 em 1.000. Então, com isso aqui dá para pegar a proporção amostral. Então, vejam ali. Ó. Tem um nível de confiança. E aí eu tenho o tamanho da amostra. O que é esse 0,035? É o 35 dividido por 1.000. Vai dar esse valor. Então, o complementar dela, 1 menos isso aqui, é 0,965. Então, a proporção amostral de defeituosos é 0,035. Ou seja, tem 3,5% de itens defeituosos na amostra. E agora? Agora vamos à fórmula. Ó, primeiro, vamos ver se é possível aproximar pela normal. Repare, se eu pegar 1.000, multiplicar por P, vai dar 35. Se eu pegar 1.000, multiplicar por 0,965, eu tenho 965. Ambos são maiores do que 5. Né? 35 é 7 vezes maior do que 5. Aí, lembrando da tabuada do segundo ano, né? 35 é 7 vezes maior do que 5. O 965, então, Deus me livre, né? Bem maior. Então, ambos são maiores do que 5, eu posso usar o modelo normal para aproximar a distribuição da proporção amostral. Vou usar, então, o Z crítico. E aí, então, novamente o famigerado desenho do modelo normal. 95% no meio, na centrada em zero, sobra 5% nas duas caudas. Como é simétrico em relação à média, eu divido em 0,025 para cá, 0,025 para lá. Certo? E aí, pessoal? Aí nós vamos lá na tabela e vamos tentar encontrar o valor para isso. Ó. Eu vou procurar aqui. A área na cauda superior, 0,025. Reparem que os valores aqui são altos. Eu vou descendo, descendo. Opa! Achei aqui! É claro, escolhi 95% para dar exato, né? Legal, né, gente? Então, olha aí, ó. Tem aqui. A área na cauda superior, 0,025. Eu procuro aqui, então, parte inteira, 1, primeira decimal, 9. E aí é só subir e encontrar a segunda decimal, 6. Então, tem 1,96. Com isso, pessoal, eu posso agora, então, fazer, encontrar que o meu Z crítico é 1,96. Certo? Essa figura aqui, é bom sempre a gente desenhar, né, para saber o que está fazendo. Não se atrapalhar com as probabilidades, nada disso. Tem pessoas que têm grande capacidade de raciocínio abstrato, não precisa fazer desenho. Ótimo. Outras pessoas têm dificuldade. Então a gente apresenta tudo, tanto as fórmulas quanto os desenhos, para que vocês possam trabalhar. Agora vamos ver a resolução. E a resolução é o seguinte, olha aí. Outra forma cabeluda aí, pessoal. Olha a forma cabeluda aí, ó. Z crítico vezes a proporção aqui e tal. Então a gente pega 1,96, nós acabamos de ver como é que calcula, multiplicamos pela proporção amostral, complementar dela, dividimos por 1.000. Pelo amor de Deus, extraiam a raiz quadrada. Certo? Então, pessoal, quem tem calculadora aí, por favor, a calculadora com no mínimo 4 operações de raiz quadrada, né? Por favor. E aí você obtém aqui a margem de erro de 0,0114, ou 1,14%. Isso aí vai ser subtraído da proporção amostral, vamos ter então esse valor aqui, vai ser somado à proporção amostral, vamos ter esse outro valor aqui. E agora, interpretação, há 95% de probabilidade de que a verdadeira média da verdadeira proporção populacional de defeituosos no lote esteja entre 2,36% e 4,64%. Preste atenção aqui. Olha lá. Se você acha essa margem de erro muito grande, você tem que aumentar o tamanho da amostra para reduzi-la. Tá? Cuidado com isso aqui. Ô, pessoal, 1% está ótimo. Não sei. Para esse caso aqui de proporção defeituosa, talvez seja muito grande. Se fosse uma pesquisa de opinião eleitoral, 1% estaria excelente. Tá? Por exemplo, eu vou contar um caos para vocês da pesquisa, da campanha eleitoral de 2004. Para prefeito, em 2004, aconteceu um caso muito interessante ao redor aí do país. Aconteceu o seguinte, o pessoal fazia esse processo de mais ou menos, né, o E0, proporção amostral e tal, e o que acontecia? Acontecia um negócio engraçado, pessoal, muito engraçado mesmo. Geralmente, se vocês ouvirem na televisão, a turma trabalha com amostras com 2.000 elementos. E aí, isso aí dá uma margem de erro de mais ou menos 2,5%. Eles fazem um cálculo disso. Como a amostragem não é aleatória, não dá para confiar muito. Mas vamos ver a matemática do processo. 2,5%. Pois bem, nessa eleição municipal de 2004, a turma estava meio curta de grana. Tinha muito dinheiro para gastar com pesquisa e tudo mais. Então, os institutos de pesquisa vinham lá com... vou fazer uma pesquisa com 2.000 elementos. Quanto é que custa? Tanto. Muito caro. Reduz isso aí, eu vou pagar no máximo um outro valor mais abaixo. Aí, o instituto de pesquisa saía-se com uma amostragem de 600 elementos. Isso aí dava uma margem de erro de mais ou menos 4,5%. 4,5%, 4,5%, moleza, moleza. Não, senhor. Imagine que você tem um candidato esteja aqui com 15% de intenção de voto. Aí ele vai ficar ali com quanto é que vai ficar o negócio ali? Ele vai ficar entre 10,5 e 19,5. Olha, 9% de amplitude no intervalo. Se tiver um outro cara com 14%, o que é que vai acontecer? O sujeito vai estar com 18,5% e na parte de baixo ele vai ficar com quanto aí, pessoal? Vai ficar com 9,5%. Olha a sobreposição que dá nos intervalos. Isso aqui, a gente vai ver ainda maiores detalhes, né? Um empate técnico. Então, em vários municípios, até municípios grandes na época, as pesquisas eleitorais ficavam passando a campanha inteira, empate técnico, mais dinheiro, 4,5%, 4,5%. Cara, o pessoal dos partidos ficou revoltado com isso aí. Porque eles disseram, mas não sei o quê, não está me dizendo nada essa pesquisa, não está me fazendo, claro que não está dizendo nada, não vai dizer nada mesmo. Por quê? Vocês foram muquirana, não quiseram gastar a tal história. A quantidade de dados, vocês estão vendo ali pelas fórmulas, é crucial o tamanho da amostra, mas na definição da margem de erro. Se eu quero grande precisão, eu vou precisar de um tamanho de amostra maior para reduzir a margem de erro. Não tem como escapar, não tem como fazer mágica. Certo? Não tem como fazer mágica. Então essa é a questão que não pode ser esquecida aqui. A gente vai ver mais adiante como é que calcula o tamanho de amostra para uma margem de erro específica. Muito bem.